começamos ontem a falar um pouco sobre o Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai começou a sua carreira de rabinato numa cidade chamada Arav, que ficava no norte de Israel, no Galil. E nessa época que ele morou no Galil, e foi por 18 anos, ele só teve duas perguntas. Eles só vieram fazer duas perguntas para ele, o que deixou ele muito decepcionado com a ignorância das pessoas, que nem perguntar eles sabiam. E por isso ele até declarou sobre o Galil, dizendo: Galil, Galil, saneita a Torá, você, Galil, odiou a Torá, sovchala asod masiki. No final das contas, você vai ser, tem duas explicações que é de masiki, ou que você vai ter um monte de ladrões, porque vocês não sabem nada, ou que vão ser um monte de pessoas que mosqueiam azeitim, pessoas que colhem azeitona. São ignorantes, não sabem absolutamente nada, sabem só a colheita camponeses comuns. Depois desses 18 anos que ele ficou no norte de Israel, Rabban Yochanan ben Zakkai foi para Yerushalayim, e lá ele se estabeleceu. E aí ele pegou a época que nós mencionamos ontem, a época da destruição do Beit HaMikdash. A casa de estudos dele era tão importante que nesses dias que nós estamos, quando Jerusalém estava sendo destruída e queimaram a casa de estudos do Rabban Yochanan ben Zakkai, os nossos sábios falaram sobre essa tragédia, o versículo Et kol bait gadol sarav baesh, toda a casa grande foi queimada no fogo. Quer dizer, a casa grande era a casa da onde se estudava tanta Torá e se espalhava tanta Torá na época. As aulas do Rabban Yochanan eram tão concorridas que nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, todo mundo ia para Yerushalayim, tinha tanta gente querendo ouvir o Rabban Yochanan que não cabia dentro da casa de estudos. E ele dava aula na rua, numa praça, algum lugar assim grande, que a Gemara ela fala que para ele não ficar debaixo do sol, eles colocavam o Arão Nakodesh na rua e ele fazia sombra para ele poder dar o discurso dele. Ele ficava o dia inteiro falando e vinham lá milhares de pessoas ouvir o discurso dele. Rabban Yochanan ben Zakkai também fez uma série de decretos na época dele, assim você encontra na Gemara em um monte de lugares, justamente porque ele estava presidenciando o povo num momento de passagem, um momento de Beit HaMikdash para deixar de ter o Beit HaMikdash. Um exemplo que a Mishnah traz, a Mishnah está falando de quando vem testemunha, para testemunhar algum acontecimento, até que ponto você precisa fazer perguntas para ter certeza que eles estão falando a verdade. E a Mishnah ela conta que uma vez o Ben Zakkai, o Rabban Yochanan Ben Zakkai, perguntou até Beoktsei Teinim, vieram duas testemunhas e disseram que o fulano foi assassinado embaixo de uma figueira. E Rabban Yochanan ben Zakkai primeiro deixou uma testemunha dentro do tribunal e fez uma série de perguntas, como é a lei, e depois mandou ele para fora e trouxe o outro para fazer uma série de perguntas para ter certeza que é verdade a história. Entre as perguntas, ele foi tão preciso, tão minucioso, que ele chegou a perguntar como que eram os galhos dos figos que estavam em cima naquela árvore, naquela figueira. Se eram galhos grossos ou eram galhos finos? Também uma outra coisa que Rabban Yochanan ben Zakkai cancelou é a mitzvah que estava já faz um mês praticamente, mas nós vimos na Parashá recentemente, de sotá. Aquela mulher que o marido está desconfiado que ela se trancou com alguém, tinha que levar para o Beit HaMikdash para tomar uma determinada água específica, que ia fazer um teste, etc, etc. Na época do Rabban Yochanan ben Zakkai, as pessoas já não estavam mais se comportando muito bem. E como diz a Gemara, na época dele, Mishirabu Amenafim, quando ele viu que os maridos estavam traindo as esposas, ele falou, então para que serve água para testar as esposas, se os maridos também são menos fiéis ainda? E naquele momento ele cancelou essa mitzvah da água. Uma outra coisa que Rabban Yochanan ben Zakkai teve que se indispor era contra os Siduquim, Saduceus, e Baitusim, e todos os outros grupos que estavam querendo fazer uma reforma na Torá. Ele teve, em determinados casos, discussões bem severas contra ele. Na maioria dos casos, ele conseguiu provar, preto no branco para ele, como ele, Rabban Yochanan ben Zakkai, e todos os sábios da Mishnah tinham razão no que eles estavam falando. A tal ponto era um momento de alegria ter provado que eles tinham razão, que Rabban Yochanan ben Zakkai instituiu algumas datas festivas em comemoração à vitória da Torá frente a esses Tzidukim e Baitutim e todos os demais grupos. Assim, existe um livro chamado Megilat Ta'anit. Megilat Ta'anit aparece em alguns lugares na Gemará. Era um livro que continha datas onde nossos sábios proibiram, ou datas que nossos sábios fizeram jejum, decretaram jejuns em lembrança a tragédias, ou datas que nossos sábios decretaram a proibição de se jejuar naquele dia e a proibição de fazer discursos para falecidos e assim por diante, uma data que não é para ficar triste. Entre essas datas, Rabban Yochanan ben Zakkai encaixou pelo menos duas vezes, duas datas em lembrança à vitória nesse debate que ele teve contra os Tzidukim. Tem até uma história curiosa que o Tosefta conta quanto à vaca vermelha, Faraduma. Com certeza vocês lembram dessa mitzvah. Na época do Beit HaMikdash, para poder entrar dentro do Beit HaMikdash, a pessoa precisava estar pura. E a forma de se purificar, se a pessoa tocou no morto, era aspergir uma água misturada com a cinza de uma vaca vermelha na expressão, não é exatamente vermelho igual desse sidur, é um vermelho com certeza bem mais escuro, a cor que a vaca tinha. E tem todo o processo, como fazer isso. Quando eles faziam esse processo de queima da vaca vermelha, o Kohen não podia estar impuro num grau alto de impureza. Porém, num pequeno grau de impureza, ele poderia sim estar. O que quer dizer isso? Que ele podia naquele dia ter ficado impuro com uma impureza leve, foi no mikve e em seguida ele já pode fazer a vaca vermelha. Ele já pode queimar essa vaca. Porém, os Sidukim diziam que não. Que nem sequer essa pequena impureza o Kohen poderia ter naquele momento. Era mais uma discussão que tinha. E teoricamente, você pode deixar, tá bom, quer falar isso, deixa. Mas, depois vão começar a interpretar a Torá de forma errada. Então, por isso, os sábios decretaram que toda vez que o Kohen vai fazer uma vaca vermelha, que não aconteceram muitas, ela durava muito tempo a cinza, toda vez que ele for fazer, ele tem que se purificar e no mikve, e aí ele faz. Assim era todas as vezes. Porém, uma das vezes, um tziduki, não dá para saber, eles estavam misturados no meio do povo. E um tziduki, que era um kohen que foi fazer o processo da vaca vermelha, não quis se impurificar. Rabban Yochanan ben Zakkai veio até ele e impurificou ele. Fez ele tocar em alguma coisa que impurificasse ele. Em seguida, ele falou, agora vai no mikve, depois você pode fazer a vaca vermelha. O Tziduki foi no mikve, e quando ele subiu do mikve, ele foi lá e puxou a orelha do Rabban Yochanan ben Zakkai, como chamando a atenção dele, bravo com ele, você me fez fazer uma coisa proibida pela nossa seita. E aí ele virou para o Rabban Yochanan ben Zakkai e falou, Lichef Nelecha, quando eu tiver um tempo, você vai ver de mim, você ainda vai levar de mim. Em seguida, o Rabban Yochanan ben Zakkai respondeu para ele, né? Quando você tiver um tempo. Querendo dizer, você não vai ter esse tempo. E de fato, passaram 3 dias e, estou certo da conta, aquele Kohen foi enterrado. O Rabban Yochanan ben Zakkai viveu aquela época tão difícil da destruição do Beit HaMikdash e a famosa história que nós estudamos sempre em Tisha B'Av. Dentro da cidade havia uma anarquia completa, uma bagunça total. Grupos querendo fazer as pazes com os romanos, que eram apoiados inclusive pelo Rabban Yochanan ben Zakkai. Vamos tentar conversar com eles, porque senão eles vão destruir o Beit HaMikdash. E outros grupos, birionim, grupos de pessoas fortes e valentes e que gostavam de briga, bons de briga, que queriam batalha mesmo. Durante 21 anos eles ficaram, eles tinham comida para 21 anos para se sustentar lá dentro, embora a cidade já estava sitiada há 3 anos. Eles tinham ainda comida para 21 anos e podiam ficar lá. E Rabban Yohanan ben Zakkai estava incentivando, vamos ficar aqui quietinhos, vamos tentar conversar com os romanos. Os birionim, que não estavam nada felizes, queriam batalha, eles foram e tacaram fogo em todo o estoque que tinha dentro da cidade, em todos os armazéns. E agora não tinha mais jeito, começou a fome na cidade, a fome estava cada vez mais pesada. E Rabban Yohanan ben Zakkai tinha um sobrinho que fazia parte dos chefes desse grupo dos birionim, dos violentos da cidade. E Rabban Yohanan ben Zakkai chamou esse sobrinho e falou para ele: olha o que vocês estão fazendo, vocês vão matar todo mundo de fome, o que vocês ganharam com isso? Vamos mudar um pouco a tática, vamos conversar com os romanos. E esse sobrinho falou: embora você tenha razão, tio, mas se eu falar isso, vão me matar. Eu não posso falar uma coisa dessa. O chefe dos valentes vai de repente falar: vamos nos render. Então Rabban Yohanan falou: dá um jeitinho aí para eu sair da cidade e eu vou tentar de alguma forma falar com os romanos. Então Abba Sikra, esse sobrinho do Rabban Yohanan, falou: olha, o único jeito de sair da cidade são os mortos. Um morto não pode ser enterrado dentro de Yerushalayim, então são os únicos que estão permitindo a saída. Se finja de doente, e daqui a alguns dias vamos lançar a novidade para a cidade, a notícia que você faleceu. E pronto, para mortos vão permitir a saída. E assim foi, durante alguns dias começaram a falar: Rabban Yohanan ben Zakkai está muito doente. E passados alguns dias, ele foi colocado numa maca e os dois alunos dele, o Rabi Eliezer e o Rabi Yoshua, foram levar isso para fora da cidade. Quando eles chegaram nos portões da cidade, estavam os valentes lá. Não, peraí, quem disse que ele de fato está morto? Vamos dar uma picada nele para ver se ele está vivo ou morto. Então o Abba Sikra falou: o que você vai fazer? Você vai picar meu tio aqui? O que é isso? Os romanos vão falar: olha só, nem respeitam mais os sábios deles. Rabino, escuta, deixa ele sair. Então eles falaram: tá bom, então vamos pelo menos dar uma empurradinha para ver se ele está vivo. Eles falaram, de novo, Abba Sikra falou: os romanos vão falar que eles não têm respeito pelos mortos, nem um rabino. Então acabaram aceitando, abriram os portões e deixaram os dois alunos com o Rabban Yohanan ben Zakkai saírem da cidade. Quando eles saíram, o Rabban Yohanan ben Zakkai foi diretamente ao acampamento romano e chegou até o general e falou para ele, Prospasiano, falou para ele: Shalom Alecha Amelech. Shalom para o rei. Falou aos pacianos: você deveria ter duas penas de morte. Primeira, que você está me chamando de rei, eu não sou rei coisa nenhuma, sou um general apenas. Você está desacatando a autoridade lá em Roma. E segundo lugar, se de fato eu sou um rei, onde você estava até agora? Estou esperando para conversar faz tempo. Então, Rabban Yohanan ben Zakkai explicou para ele, falou: eu vou te explicar. A primeira coisa, você talvez agora não é rei, mas você vai virar rei logo logo. Por quê? Porque nossos profetas disseram que a cidade de Jerusalém só vai ser entregue nas mãos de um rei. Então, se você não é rei, você não vai conquistar. Então, como eu estou vendo que você vai conquistar, é certeza que você vai virar um rei. E segunda coisa, você pergunta por que eu não vim até hoje. O pessoal lá valente da cidade não deixou eu vir. Falou aos pacianos: tá bom, o que você quer de mim? Então Rabban Yohanan ben Zakkai falou para ele, imaginava obviamente que pedia a cidade de Jerusalém, esquece, pediu Beit HaMikdash, esquece. O próprio Aspasiano lá deu uma parábola indicando que esse pedido não tem chance. Então Rabban Yohanan ben Zakkai, como mencionamos ontem, pensou pelo menos pelo futuro do povo. Ele falou: eu peço três coisas. Primeira coisa, que você me dê a cidade de Yavne e os seus sábios, para poder montar um Sanedrio lá, após a destruição do Beit HaMikdash. Segunda coisa, eu peço que você deixe vivo a família dos presidentes do povo, que era a descendência de Davi HaMelech, a descendência de Hilel, deixe eles vivos. E terceira coisa, me arruma um médico para curar o Rabi Tzadok, que está muito doente. Então aqui nós vemos que o Rabban Yohanan ben Zakkai se preocupou muito com o momento, e no momento que ele viu que já não havia mais esperanças, pelo menos ele preparou as futuras gerações, por isso o título que nós vimos ontem, que ele era chamado Avledorot, o pai de todas as futuras gerações.